CBN, Nutrição e Bem-Estar.
Oferecimento Nato Vida, produtos naturais.
Estamos de volta com o Estação CBN, agora com o nosso quadro CBN Nutrição e Bem-Estar. Diego Yoshioka, que é nutricionista e farmacêutico, está aqui com a gente mais essa semana. E a gente já começa falando sobre o tal colesterol alto. Diego, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Tati, bom dia, ouvinte da CBN, tudo bem, graças a Deus.
Quando o médico diz pra gente, olha, você está com colesterol alto, para ele é preocupante, mas a gente não consegue entender, assim, nossa, e aí se eu estou com colesterol alto, né? O que que isso quer dizer?
Infelizmente não preocupa mesmo, né, Tati? Porque hoje nós vemos casos até de criança e adolescente com dislipidemia, colesterol alto, triglicerídeo alto. E o grande problema é esse, nós não nos preocupamos, nós esperamos o sintoma.
Não sente nada?
Exatamente.
Então tá tudo certo.
Aí espera o sintoma não vem. Aí o problema quando vai aparecer o sintoma já é lá para 30, 40 anos de idade e já se tornou um problema muito grave com risco até de morte. Então esse é o grande problema do colesterol. Ele é uma doença totalmente silenciosa, da hipercolesterolemia, né? Uma doença silenciosa que se não for monitorado, ela pode estar trazendo prejuízos para a saúde.
O que é o colesterol alto?
Colesterol alto é quando a gente ultrapassa aquele limite lá de 190 miligramas por decilitro de sangue de colesterol total.
É gordura?
É um tipo de gordura. Uhum. E tem três tipos, basicamente. Tem o colesterol HDL, o LDL e o VLDL, que são siglas em inglês. VLDL é densidade lipídica. E o HDL é height, densidade lipídica. E o LDL é low, densidade lipídica. O VLDL seria very low, então muito baixa densidade lipídica. Então, o colesterol, todos eles têm a sua função. O VLDL tem aquela função lá de transporte do triglicerídeo, o HDL tem a função de tirar o colesterol da artéria, levar para que o fígado seja elimine, né? E o LDL tem a função contrária, de tirar do fígado e levar para os tecidos, incluindo para as artérias. E nisso, se houver um desequilíbrio nesse colesterol, se instala o risco de estar aumentando, formando placas de gordura nas artérias, aumentando o risco cardiovascular, como doenças como infarto, trombose, AVC.
Existe colesterol bom e colesterol ruim, ou existe o que é alto e o que é baixo, né?
Excelente pergunta. Todos o colesterol, eles têm as suas funções e são necessários para a vida, exatamente. Uhum. Todas as células do nosso corpo têm colesterol na sua membrana, então a composição celular tem colesterol.
O colesterol em si não é um vilão.
Não é um vilão. Uhum. O problema é quando um deles está muito alto e o outro está muito baixo, ou seja, o problema é quando o LDL está muito alto e o HDL está baixo. Quando ocorre isso do LDL ficar alto e o HDL ficar baixo, essa gordura começa a formar placas de ateroma nas artérias, aumentando o risco de infarto e AVC. Mas não é o LDL, que é o conhecido como colesterol ruim, não propriamente é um colesterol ruim, ele tem a sua função fisiológica, porém ele deve estar na quantidade adequada. E o HDL, que é conhecido como colesterol bom, também tem a sua função fisiológica. Uhum. E deve estar na quantidade adequada.
E para eles saírem do equilíbrio, tem relação com a nossa alimentação?
Tem relação com a nossa alimentação, tem relação com o nosso estilo de vida, tem relação com os nossos genes também. Então, com relação à alimentação, existe uma discussão muito grande com relação à quantidade de colesterol que você consome. Algumas sociedades internacionais já tiraram a determinação de quantidade. Por exemplo, a sociedade americana antes tinha uma quantidade de recomendação de 300 miligramas de colesterol por dia. Ela já tirou essa recomendação de não exceder 300. Outras permanecem. Então ainda não há uma certeza com relação à quantidade. Por quê? Porque algumas pessoas têm alguns genes que fazem um equilíbrio da quantidade de colesterol que eu consumo com a quantidade de colesterol que eu produzo. Algumas pessoas conseguem equilibrar isso. Elas consomem muito colesterol, então 70% aproximadamente do colesterol que está no sangue é produzido pelo fígado. E o fígado compensa. Ele consumiu mais colesterol, ele diminui a produção. Algumas pessoas geneticamente não conseguem fazer essa compensação. Então a quantidade de colesterol que ela consome influencia na quantidade de colesterol que ela está no sangue. Então a quantidade de colesterol da dieta, ela é motivo de muita discussão ainda. Porém, o que nós sabemos e que é bem aceito por todas as comunidades é que a quantidade de gordura saturada está diretamente relacionado com a elevação do colesterol LDL, que é um colesterol que pode estar causando aquela formação de placas nas artérias.
A gente, quando ele está muito alto ou muito baixo, a gente pode sentir algum sintoma, né? Está um pouco mais grave ali a situação?
Eles são muito assintomáticos. Quando começa a aparecer um sintoma, é porque já tem muitos anos de instalação e já é um desequilíbrio muito grande. A elevação já está muito grande. E são sintomas na pele, são acúmulo de gordura na pálpebra, ao redor dos olhos, que podem estar ocorrendo. Mas isso é muito raro de acontecer, porque só vai acontecer se a pessoa está com uma elevação muito grande e durante muito tempo. A maioria das pessoas não vai chegar a desenvolver, mas ainda assim estão sofrendo malefícios devido ao desequilíbrio.
Posso ter um AVC, uma parada cardíaca relacionada ao colesterol sem ter problemas cardíacos?
Sim, mas ela vai causar um problema cardíaco, então sim, porque assim, a gordura, se o LDL fica alto lá desde a infância, adolescência, esse LDL ele vai se acumulando nas artérias. Aí vamos imaginar a artéria como se fosse um cano. Então, ele vai se agregando na artéria e vai diminuindo o lúmen do vaso e o espaço que o sangue passa. Então, ali, a circulação está prejudicada e o sangue ele vai passando com uma velocidade bem grande que o coração está bombeando e às vezes ele esbarra e começa a formar uns coágulos e começa a formar trombose. E às vezes essas placas elas também podem soltar e causar o acidente vascular cerebral ou até o infarto.
Como fazer a diminuição desse colesterol, melhorar, né, esse colesterol?
Então, seria multifatorial. Algumas pessoas precisam fazer o uso de medicamentos, no caso das estatinas. Outras pessoas, elas podem conseguir através da alimentação.
Só melhorando a alimentação já vai resolver.
E o estilo de vida. Por quê? Porque não é só mudar a alimentação, é mudar a alimentação, começar a fazer exercício físico, porque o exercício físico pode ajudar na quantidade de HDL, que seria o colesterol bom, também diminuir hábitos de risco, que seria o fumo, a bebida alcoólica, tudo isso pode ajudar. Com relação à alimentação, seria tentar equilibrar o consumo das gorduras. Diminuir o consumo de gordura saturada, que a recomendação hoje seria em torno, no máximo, de 7 a 10% do total consumido no dia. Então, pessoas que são saudáveis podem consumir até 10% de gordura saturada e 30% de gorduras totais. E pessoas que já têm histórico de problemas cardíacos já devem estar diminuindo para ali em torno de 7% do total de gordura para a ingestão diária. Adequando essa quantidade de gordura saturada, resta só também ajustar a quantidade de gordura insaturada, ou as mono ou as poliinsaturadas, que são as gorduras de origem vegetal. Ou seja, resumindo, eu posso conseguir gordura boa, que são as gorduras de origem vegetal, e posso também diminuir ou tentar evitar ao máximo as gorduras de origem animal. Ou então também eu devo diminuir a temperatura e tempo de cocção de gorduras boas, porque se eu tenho uma gordura boa e deixo uma cocção muito prolongada com altas temperaturas, ela começa a fazer mal também.
Então, a alimentação, base de tudo, e a atividade física para ajudar nesse processo aí. É um tratamento demorado, Diego?
Não. Alguns pacientes, eles conseguem ter resultados em torno de 30, 40, 50 dias, já começam a notar resultado rápido, no sangue. Muito porque a alimentação está diretamente relacionada. O colesterol ele tem várias funções no sangue: produzir vitamina D, produzir hormônios sexuais, a testosterona, o estrogênio, produzir o cortisol, mas ele também produz o ácido biliar, que é uma substância que vai quebrar a gordura no intestino. Então, o que acontece? Quando eu consumo fibras, certo? Por isso a importância de comer fibras, comer salada, frutas, quando eu consumo essas fibras solúveis, ela se liga ao ácido biliar e não deixa ele ser reabsorvido, excretando ele nas fezes. Se eu diminuo a quantidade de ácido biliar, o meu estoque de ácido biliar, o meu corpo, o meu fígado vai ser obrigado a tirar o colesterol do sangue para transformar em ácido biliar, porque as fibras jogaram o ácido biliar para as fezes. Então, consumir as fibras pode ajudar muito no controle do colesterol.
Se tem o colesterol já ok, com as taxas todas ok, dentro do equilíbrio, preciso ainda assim ter uma alimentação saudável para manter.
Com certeza, porque conseguir equilibrar o colesterol, se eu voltar para a rotina alimentar anterior, vai desequilibrar de novo. Então eu preciso ter atenção na quantidade e no tipo de gordura que eu estou consumindo e também no preparo, né? Porque às vezes nós temos uma gordura boa, mas nós vamos fazer uma fritura por imersão e às vezes pior, ainda reutilizamos aquele óleo e isso vai com aquela gordura vegetal que era uma gordura boa inicialmente, passou a produzir substâncias que além de aumentar o colesterol e o risco cardiovascular, também produz substâncias comprovadamente cancerígenas. Então, essa fritura por imersão, a reutilização de óleos, a fritura por muito tempo ou temperaturas muito elevadas, elas devem ser evitadas. Assim também como a ingestão de gordura trans, que a gordura trans ela desequilibra, ela aumenta o colesterol LDL e diminui o HDL. E a gordura trans está nos alimentos ultraprocessados, nos industrializados.
Os principais alimentos, assim, no que a gente deve apostar, né? Você citou aí as fibras, mas tem outros alimentos também que dá pra gente apostar nesse dia a dia aí para se manter saudável com relação ao colesterol?
Com certeza. A fibra seria o principal, o essencial para eu fazer com que o meu fígado trabalhe diminuindo o estoque de colesterol. Mas também eu preciso fazer uma adequação na minha rotina. Se eu consumo, tudo é uma questão de adaptação. Nosso corpo ele tende à homeostase e se equilibrar o que a gente impõe. Então, se eu como muita gordura, logo o meu fígado sabe que vai chegar muita gordura para que seja digerida, então ele vai precisar de muito ácido biliar. Então ele vai fazer o quê? Já que a nossa vesícula biliar é pequena e não consegue armazenar muito ácido biliar, ele vai aumentar a quantidade de matéria-prima, que é o colesterol. Então aumenta a quantidade de colesterol esperando muita gordura. Se eu consigo diminuir a quantidade de gordura, meu fígado vai perceber que não está sendo necessário tanto a produção de ácido biliar, ele vai diminuir a quantidade de colesterol no sangue. Então, diminuindo a quantidade, ajustando, né, a quantidade de gordura ingerida durante o dia, aí seria correr para a qualidade, antes colocando todas as fibras ali direitinho. Na qualidade, aumentando a quantidade de gordura de origem vegetal. Aí nós podemos colocar os peixes de água fria, podemos colocar também as oleaginosas, castanha do Pará, caju, amendoim, avelã, macadâmia, nozes, as frutas com teor maior de gordura, como o abacate, o azeite de oliva, que é uma excelente fonte de gordura boa. Então, dar prioridade a esses óleos de origem vegetal e evitar os óleos de origem animal, as carnes muito gordas, evitar as frituras. Então, e principalmente a gordura trans, aquela gordura que está nos alimentos industrializados.
Você citou aí as castanhas, eu lembrei de um amigo que disse que, o nutricionista disse que ele poderia comer castanha e tal, e ele comprou um saco cheio de castanha e passava o dia inteiro comendo. Tudo na dose certa, né? O exagero também faz mal.
Exatamente, porque as castanhas elas são muito saudáveis por conter as gorduras boas, mas também elas são muito calóricas. A gordura em geral é muito calórica. Muitas pessoas têm medo de carboidrato, enquanto que um grama de carboidrato vai ter 4 calorias, o mesmo que um grama de proteína, que também tem 4. E um grama de gordura vai ter 9. Então, os alimentos que têm muita gordura, eles têm muita caloria. Então, devem ser consumidos com muita moderação.
Tem a dose certa ali.
Exatamente. Cada indivíduo vai ter uma dose específica. Um indivíduo com um metabolismo maior, tem um peso maior, uma massa muscular maior, uma altura maior. Então, esse indivíduo ele gasta muita energia. Ele vai poder consumir uma quantidade maior do que o indivíduo que tem uma estatura menor, que gasta menos energia.
Ó, a gente conversou com o Diego Yoshio, que é nutricionista e farmacêutico. Diego, obrigada pelas informações.
Muito obrigado, Tati. Bom dia e boa semana.
Bom dia.